Continuamos sobre o conceito de brachot. Nós estávamos falando sobre as brachot, brachot anehenim, as brachot de proveito. E antes de passar para outros tipos de brachot, na verdade, também brachot anehenim, mas outro tipo, nós precisamos abordar um assunto importante, lógico que em resumo, como tudo que nós estamos fazendo aqui, que é a respeito das quantidades. Nós vimos bastante sobre qual brachá se faz antes de comer, a brachá se faz depois de comer. Mas existem aqui algumas quantidades que são importantes para o efeito das brachot. Talvez um dia valha a pena até fazer um dos temas a serem abordados ser os shiurim, as quantidades, as medidas. Mas, pelo menos para o nosso assunto aqui, nós temos que falar o seguinte. As brachot, quando a pessoa vai comer alguma coisa, quer dizer, as brachot anteriores, chamadas brachot rishonot, a brachot que se faz antes de se comer, hamotzi, borei mine mezonot, borei pri hagafen, borei pri haetz, borei pri hadama, shakol nia bidvarot, brachot que se faz antes de comer, devem ser feitas sempre, indiferentemente da quantidade que a pessoa vai comer. Se ele vai comer uma migalha de pão, tem que fazer a motzi antes. Se vai comer uma migalha de bolacha, mezonot. Vai comer uma migalhinha de fruta, uma migalhinha não, um pedacinho, tem que fazer a brachá e borei preet. E assim com todos os alimentos, antes precisa-se fazer a brachá. Tem, verdade, algumas coisas, não dá para chamar talvez de alimentos, que não se faz brachá. Isso já é uma outra história. Dá exemplo, remédio. Um remédio que é gostoso, uma pastilha saborosa e tal, teria que se fazer brachá assim antes de comer, porque você está chupando uma balinha no final das contas. Só tem proveito. Mas os remédios, de uma forma geral, que não são gostosos, não tem brachá para fazer antes, não se faz brachá. Aquilo lá é algo que a pessoa precisa comer para a saúde. Existe uma prece que se fala pedindo por saúde, isso sim existe. Mas não tem nome de Hashem. E não é uma brachá. Porque brachá não dá para se fazer quando se come uma coisa que isso não tem proveito nenhum. É um remédio. Então, nós comemos, nesse caso, não tem brachá. E tem um outro detalhe interessante, que é água. Água, água pura, ela não tem sabor. Nem sempre a pessoa tem proveito de beber água. E por isso só se faz brachá para água quando a pessoa está com sede. A pessoa está com sede, bebe água, ele tem proveito. Então, uma pessoa que bebe água, ou está bebendo água nesse momento, sem estar com sede. Por exemplo, ele engasgou. Óbvio, não estou falando de alguém que está super engasgado, que não consegue falar. Estou falando de alguém que está um pouco engasgado, sabe? Precisa beber alguma coisa para descer. Ele conseguiria fazer a brachá. Mas ele não tem proveito, não estou com sede agora. A água é só para dar uma limpada na garganta. Não se faz brachá. Porque água, a Mishnah fala, hashotelitzma'o. Pessoa que bebe com sede, para tirar a sede, ele tem que fazer brachá. Mas, por exemplo, num caso desse, a pessoa está um pouco engasgada e vai beber um suco para aliviar a garganta, ele tem que fazer brachá. Porque, nesse caso, ele tem proveito. E, lógico, estou falando, não que ele está super engasgado, que não dá para fazer brachá. É óbvio que ele vai beber e vai se salvar e pronto, né? Embora eu não sei se alguém tem que se salvar desse jeito. A pessoa está engasgada, tem que primeiro se desengasgar. Não falando que está incomodando na garganta, ele vai beber alguma coisa, se é um suco, tem que fazer brachá. Isso tem proveito. Água não precisa, porque não está tendo proveito, não está com sede. Se ele está com sede e engasgou, aí logicamente ele tem que fazer a brachá de Sheakor, porque ele sim está tendo proveito. Isso para abrahá, então, de antes. Antes de comer, tem que fazer abrahá, indiferentemente de quanto a pessoa vai comer. Abrahá de depois de comer é uma abrahá que se faz quando a pessoa comeu. O que considerar que a pessoa comeu? Não estamos falando que a pessoa está satisfeita. A pessoa não precisa estar satisfeita. Mas estamos falando que a pessoa precisa ter comido ou bebido. Qual a quantidade? Dizem nossos mestres que a quantidade que a pessoa precisa comer para fazer a berachá final é um kazayit. Um kazayit é o volume de uma azeitona que é avaliado nas medidas atuais. Óbvio, você vai dizer azeitona, tem azeitoninhas pequenas, tem azeitonas grandes. Então, qual azeitona? Azeitona está se tratando de uma azeitona de 27 ml. Estamos falando, então, em volume, 27 ml. Os Ashkenazim e uma parte dos Sefaradim seguem esta quantidade, essa medida em volume. E alguns Sefaradim consideram peso, massa. Seria 27 gramas. É bem diferente uma coisa da outra. Dependendo do alimento, lógico. Então, 27 ml é o volume que a pessoa precisa ter ingerido para que possa fazer a brachá final. Para fazer Birkat Hamazon, tem que ter comido pelo menos um kazayit de pão, que seria algo como meia fatia de pão. Assim, no padrão. Se a pessoa come biscoitos, depende qual biscoito está falando. Se é biscoito Maria, se é biscoito recheado, depende. Vai ficar difícil de dizer, porque vai variar bastante entre cada tipo de biscoito. Mas vamos dizer assim, se nós falarmos um biscoito quadrado, cream cracker, tá? Que é um biscoito assim, bem padronizado, tamanho, de uma forma geral. Seria algo em torno entre um biscoito e meio e dois biscoitos. Dois biscoitos, certeza, que tem duas bolachas, água e sal, tem a brachá final. O mesmo vai valer para demais alimentos. Sempre esse volume. Interessante que hoje em dia existe até um livro bem legal, onde o autor fez as medidas de cada coisa, dos alimentos típicos. E ele faz lá uma lista com fotos e até tem o tamanho das coisas. As coisas típicas que se comem, eles trazem lá quanto que é o mínimo para ter que fazer a brachá final. Chama Sefer HaKazayit, um livro que tem tanto em inglês como em hebraico. E é curioso que o hebraico e o inglês são diferentes. No hebraico tem... muitas coisas são comuns dos dois, lógico. Mas no hebraico tem algumas coisas que são mais típicas em Israel. E no inglês tem coisas típicas dos Estados Unidos. Mas dá para ter uma noção, assim, básica, 27 ml. Pode fazer o cálculo, mais ou menos, qual que é o tamanho, o volume que tem que ter. A mesma coisa, vai valer para frutas, carne, peixe, bolos, sorvete, o que for. Sempre nós estamos falando nessa quantidade de kazayit, que é 27 ml. Como é 27 ml, tem brachá final. Está na dúvida ou não tem, não faz brachá final. Quanto a bebidas, existe uma discussão na halakha. Há uma opinião que diz que bebidas só precisa fazer a brachá final depois que você bebe uma quantidade que se bebe, que é considerado uma bebida. Isso seria um revi'it. Um revi'it são 86 ml. 86 ml. Então, há quem diga que só a partir de 86 ml você faz brachá final. Borei Nefashot ou Al-Hagefen, depois do vinho. No entanto, há uma opinião que diz que em líquidos você considera também a mesma quantidade que em sólidos, que seria então 27 ml. E aí, o que faz? Toda vez que nós temos uma dúvida em relação a Berachot, nós temos que evitar falar o nome de Deus em vão. Isso é uma proibição grave. E por isso que só fazemos brachá final para bebidas se bebermos 86 ml no mínimo. Entre 27 ml e 86, é correto que a pessoa não beba essa quantidade. Quer dizer, ou beba menos de 27 ml e certeza não tem brachá depois, ou beba mais de 86 e certeza tem brachá depois. Entre 27 e 86, você vai ficar na dúvida. 27 ml é mais ou menos 3 quartos de um copinho de café. Aqueles copinhos descartáveis de café. Na verdade, tem dois tipos de tamanho, né? Acho que tem aquele que é um pouco menor, um pouco maior. Agora estou pensando. Estou pensando nos que são um pouco maiores. O menor é quase aquele copinho de café. Então, a lista já entra nos, acho que é 30 ml, aqueles copinhos pequenininhos, e 40, algo assim. Tem um que é um pouco maior, que é de 50. Enfim, quer dizer, 27 ml, você já entra na área de dúvida. Então, ou bebe menos 27, ou bebe mais de 86 ml. Isso é o preferencial. Dessa forma, a pessoa está garantida para sim ter que fazer brachá ou não ter que fazer brachá, com certeza. Um detalhe interessante aqui, importante, é sobre o seder. Nós já comentamos muitas vezes isso. Nós fazemos a brachá do vinho, posterior do vinho, al-hagefen, no finzinho do seder, depois que levamos o quarto copo de vinho. Só se faz essa brachá, essa pessoa, no terceiro ou quarto copo, bebeu 86 ml. Porque senão ele não tem essa brachá. O ideal é que se beba o copo inteiro de vinho. Então a pessoa vai ter bebido e está garantido fazer brachá depois. Mas isso é o ideal, não é obrigatório. Nas leis de Pesach, que nós já vimos várias vezes, se a pessoa não aguenta beber o copo inteiro, basta ele beber a maioria do copo, ou pelo menos melolugmar, que seria 45 ml. Então, se a pessoa bebeu só 45, não dá para fazer a brachá final. O que ele pode fazer, na dúvida, porque ele está na dúvida. Se ele bebeu 45, ele já está na dúvida, ele está entre 27 e 86. Então, nesse caso, ouve a brachá de alguém. Então, alguém que sim bebeu o copo inteiro, faz a brachá para os demais na noite do seder. Isso é um detalhe curioso, onde nós vemos de uma forma prática essa questão. Um outro detalhe também, só para concluir, existe uma opinião no Talmud que quando a pessoa come algo que é uma beriá, uma criatura, quer dizer, que é uma entidade, um alimento completo, mesmo que ele é pequeno, já seria suficiente para fazer a brachá final. A lei não é assim. Porque, de novo, nós vamos entrar numa dúvida de brachot. De repente está falando uma brachá à toa. Então, por isso, nós só fazemos brachá quando comemos 27 ml. Mas é bom e ideal que a pessoa evite comer algo completo sem que tenha 27 ml. Ou que, sem que coma depois total de 27 ml. Eu vou dar um exemplo. Uva. Uva dá para você comer ela inteira. Se a pessoa come a uva inteira, não estou falando de engolir inteira, assim, ele põe na boca a uva, mastiga, engole. E come ela inteira. Não cuspiu a casca, nem semente. Hoje em dia tem muitas uvas sem semente. Ele comeu inteira. Ou, por exemplo, aqueles grãozinhos da romã. É uma entidade por si só. Só comeu uma. Ele está na dúvida agora se tem que fazer brachá ou não. Brachá posterior. Porque isso é considerado uma beriá. Algo completo. Diferente de comer uma azeitona e você não come a semente. Você não come o caroço. Então não é considerado uma coisa inteira. A pessoa come uma tama, ele não come inteira. Porque ele cospe o caroço. E logicamente que no caso de uma maçã, mesmo que ele venha comer inteira, também não vai comer inteira porque tem as sementes. Mas ainda por cima, uma fruta assim grande como uma banana, Você vai comer inteira, de fato. Na verdade, talvez não é tão inteira, porque você não come a casca. Mas, certeza que uma banana tem 27 ml? Talvez seja uma pergunta, aquelas bananinhas pequenininhas. Como se chama aquela bananinha bem pequenininha? É, banana de ouro? Se não me engano, que ela é bem pequena, aquela você, em uma mastigada só, você engole ela inteira. Aí talvez seja também uma questão que a pessoa está comendo algo que é inteiro. Nos casos de comer essas coisas inteiras, é melhor que a pessoa coma um pouco mais para garantir os 27 ml mínimos e já vai fazer a brachá final. Por exemplo, uva. Varia também de tamanho para tamanho. Uvas grandes, 5 uvas já dá, aquelas uvonas grandonas, 5 uvas já dá um kazait. Uvas médias, precisa de 8 uvas. Então a pessoa comeu uma uvinha, come mais 7 e garante, já faz al-ha'etz, al-pri'etz, já faz a brachá final. Isso então, como um geral a respeito das medidas para as berachot.